Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Antes de entrar no assunto que desejo me manifestar, quero aqui registrar a presença do ex-prefeito e hoje secretário da Saúde, ex-prefeito de Campo Alegre e hoje secretário da Saúde do município de São Bento do Sul, Dr. Manuel Delomo. Obrigado pela tua presença, seja bem-vindo. Senhor presidente, ouvindo aqui a manifestação do deputado Ivan Nats, no que diz respeito ao nosso, à nossa lei ambiental, em outras palavras, deputado Gelli, e nós tivemos aqui um longo período para fazer essa legislação estadual com várias audiências públicas, percorrendo o estado de Santa Catarina, ouvindo os interessados. Romildo Titão foi o presidente desse trabalho, da condução desse trabalho, das alterações do nosso código ambiental, da nossa legislação ambiental, de modo que foi um longo período de debates e de construção nessa legislação. Me preocupa, deputado Nazareno, ouvir que o nosso STF tem uma posição tão radical com relação a essa questão. A deputada Luciana já estava aqui também, participou também desses debates, o deputado Milton Obos, o deputado Maurício e tantos outros colegas deputados. A questão de construção, principalmente na área urbana, esse extremismo, esse radicalismo de que é obrigatório esses 30 metros de afastamento, independente de ser ribeirão, de ser riacho ou de ser um rio, é uma regra contra a própria natureza, porque depende do tamanho do rio, se deixa a metragem, e é isso que nós fizemos aqui. Ou seja, eu não posso simplesmente dizer que 30 metros é suficiente para construir qualquer tipo de empreendimento. Dependendo do rio, dependendo da declividade, dependendo da topografia do terreno, vai ser necessário deixar mais. Agora, também nós temos que entender que nossas cidades, principalmente em Santa Catarina, foram construídas no passado, e muitas delas, ou a grande maioria, tem suas nascentes, tem seus rios, tem seus riachos, e elas foram construídas principalmente nessas áreas onde encontrava-se água, até por uma questão de sobrevivência na época. E, lamentavelmente, hoje, está se impedindo, inclusive, de fazer qualquer tipo de reforma em uma própria residência ou num empreendimento que está instalado há anos e que não pode dar sequência, porque muitas vezes é interrompido pela própria ação de alguém que tem interesse em prejudicar ou, muitas vezes, por não ter a compreensão de que não vai ser esse afastamento de um rio de 1 metro de largura, que 29 metros não é o suficiente, como eu tenho visto e já vi em casos em que uma construção que foi feita há muitos anos atrás estava a 29 metros de distância do riacho, não deu os 30, portanto, tem que demolir. Ora, é inconcebível não ter esta compreensão do que é possível construir em áreas urbanas que já estão construídas, deputado Milton Obos. E nós, repito, fizemos aqui uma legislação que era, na minha avaliação, uma das melhores do Brasil para o nosso Estado. Se nós for lá para o norte do Brasil, para o centro-oeste, grandes rios, 500 metros é pouco. Rios que têm mais de 1 quilômetro de largura, é, obviamente que tem que ser uma área muito maior. Mas não é o nosso caso aqui. Tivemos um retrocesso na época e que demorou muito para ser compreender que eram nossos agricultores, que tinham construído seus galpões de criação de aves, de suínos, mas principalmente de aves, com afastamento adequado, mas que tiveram que, inclusive, demolir, ou, quando desejaram fazer uma reforma, não conseguiram mais. Então, tudo que é radical, tudo que é excessivo, acaba gerando não só o descontentamento, mas o prejuízo econômico e social ao mesmo tempo. Na medida em que eu não tenho a segurança jurídica de construir, de fazer um empreendimento, obviamente que eu vou procurar um outro estado, eu vou procurar uma outra região que me permita agilizar. E uma medida dessa que vem contra o nosso estado, que é contra Santa Catarina, deputado Maurício, nós, evidentemente, vamos ter que fazer um esforço, como disse aqui o deputado Milton Alves, que já se manifestou favorável a também ajudar, liderar esta ação junto, seja o STF ou demais órgãos federais que têm esse posicionamento, ou é por falta de conhecimento, ou não conhecem bem Santa Catarina para tomar uma decisão, diria assim, radical do ponto de vista de não permitir ou de não aceitar nada daquilo que a legislação catarinense tem em seu texto, que foi aprovado aqui nessa Assembleia, que foi sancionado pelo governador e que, repito, nós fizemos aquilo que foi debatido com todas as entidades interessadas, seja associações de moradores, entidades de classe como a Fiesc, a FCDL, a Ficomércio, entre outras entidades e instituições que participaram desse nosso debate, dessa nossa reformulação desse projeto de lei, que é, na verdade, a legislação ambiental em Santa Catarina. Então, muitas vezes, há uma preocupação em não permitir uma construção ou até a solicitação da demolição, e se esquecem que, muitas vezes, o impacto de um esgoto sanitário, deputado Mauro de Nadal, que uma cidade que não tem esgotamento sanitário, que está se canalizando o esgoto diretamente em redes pluviais ou a céu aberto, e que vai lá em nossos rios, em nossos riachos, que contamina, que prejudica a qualidade de vida da população, que traz doenças a crianças, a adultos, a idosos. É nesse sentido que é muito mais importante a legislação ser mais severa, colocar recursos para que os municípios deem prioridade na questão do saneamento básico. Quando falo saneamento, não é só água tratada, mas principalmente a coleta do esgoto e o destino corretamente. Vejo muitas vezes manifestações que não pode se cortar qualquer tipo de árvore, inclusive na área urbana, que há punição. Mas, ao mesmo tempo, pode-se jogar o lixo, pode-se jogar o esgoto nos rios, nos riachos, contaminando, como eu disse, e muitas vezes a céu aberto, deputado Marcelo Sopeça. Estamos aqui falando um pouco da situação que o deputado Ivan Nats trouxe hoje, a respeito do nosso Código Ambiental, que foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal, praticamente, se não revogou, mas não permitiu que toda a nossa legislação seja praticada em Santa Catarina. Um trabalho que Vossa Excelência também colaborou, estava aqui como parlamentar, e hoje estamos numa situação de insegurança jurídica e trazendo novamente um assunto que nós já tínhamos resolvido e dizia há poucos instantes que o afastamento de rios, de riachos, a nossa compreensão sempre foi que essa distância deve ser de acordo com o tamanho, ou seja, com a largura desse rio ou desse riacho, não pode ser radical simplesmente 30 metros numa área urbana, como não pode ser 30 metros num rio que tenha 100 metros de largura. Então, e, além disso, fazia um comentário sobre o assunto do esgoto sanitário, porque a preocupação maior, às vezes, é cortar uma árvore que um agricultor precisa para fazer um galpão, para fazer uma casa para um filho, não dá. Mas para jogar o esgoto sanitário no a céu aberto e nos rios, no riacho, isso pode. Então, deputado Ivanato, Vossa Excelência trouxe um assunto que é muito relevante para o nosso estado de Santa Catarina, e aqui nesse parlamento é o local adequado para nós reconstruir, refazer e dar segurança jurídica a toda a nossa população catarinense. Mas concedo a parte, Vossa Excelência.
Deputado, para contribuir, acho que já falei sobre o tema demais hoje, mas fico muito feliz com também a intervenção de Vossa Excelência, porque existem absurdos, são absurdos. Por exemplo, numa audiência com o promotor para resolver um problema de área urbana consolidada, o sujeito falou para o promotor: o que que eu vou fazer com o meu terreno? O que que eu vou fazer com o meu terreno? O promotor disse: caminha dentro. Então, caminha dentro do terreno. Aí o sujeito olha para um lado, tem uma construção, olha para o outro, tem uma construção, ele não consegue construir. Isso é um desafio que nós temos que enfrentar e vencer. E vencer. É isso que a gente tem que fazer. A insegurança jurídica é uma coisa que tem que ser varrida do ordenamento brasileiro, jurídico brasileiro. Então, conta comigo aí para esse desafio. Muito obrigado, deputado.
Obrigado, deputado Ivan. Acrescento sua manifestação ao meu pronunciamento e encerro agradecendo a oportunidade a todos. Obrigado, presidente.